Olá, amigos da Austrália, tudo bem? Eu sou o Jean Santos, falando aqui do Brasil. Um prazer estar aqui substituindo o Luciano Borges, pegou uns dias de férias e eu estou aqui para levar para vocês, assim como ele faz toda semana, as principais notícias do esporte brasileiro, principalmente do futebol, né? Nosso carro-chefe aqui, sem dúvida alguma. Vou falar bastante de Campeonato Brasileiro e vou começar de cara pelo líder, né? O melhor time do Brasil neste momento, que é o Corinthians. O time, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro foi disputada agora, no último final de semana, a equipe paulista chegou à sua décima vitória em 12 jogos. São 10 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. O Corinthians faz uma campanha espetacular, são 88,9% de aproveitamento, gente. Ninguém, nenhum time na chamada era dos pontos corridos, né? O Campeonato Brasileiro é disputado nesse sistema de pontos corridos, como a gente conhece da Europa, por exemplo, já há muitos anos. É disputado assim desde 2003, e desde lá para cá, ninguém passou perto de ter, depois de 12 rodadas, um aproveitamento fantástico como esse do Corinthians, repito, 88,9% de aproveitamento. A equipe ganhou da Ponte Preta 2-0, um jogo em que fez dentro do seu estádio, a Arena Corinthians, que foi inclusive palco de vários jogos da Copa do Mundo em 2014. A equipe chegou a 32 pontos e agora tem 9 de vantagem para o segundo colocado. O segundo colocado que mudou, não é mais o Grêmio, agora é o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo ganhou a sua partida, um clássico contra o Vasco, difícil, dentro de São Januário, que é a casa do Vasco. O time ganhou por 1-0. E contou com uma derrota totalmente inesperada, um daqueles resultados que você, ninguém antes da rodada, poderia apostar que fosse acontecer, e aconteceu. Jogando em Porto Alegre, na sua casa, o Grêmio perdeu para o Avaí por 2-0. E por que ninguém apostava? Porque o Grêmio, atual campeão da Copa do Brasil, vem fazendo um campeonato brasileiro muito bom, né? Um campeonato brasileiro de muita qualidade. O Luan, atacante, jogando muito, inclusive pretendido para alguns clubes da Europa, e ainda mais o Grêmio jogando dentro de sua arena. Ninguém imaginava que pudesse acontecer o que aconteceu. Além do que, o Avaí é um time que começou a 12ª rodada na zona do rebaixamento. Para vocês terem uma ideia da campanha fraca que o Avaí faz, mesmo com a vitória, o time continua na zona de rebaixamento. Então, assim, era um jogo que todo mundo esperava que o Grêmio fosse ganhar. Perdeu, né? E perdeu por quê? Perdeu principalmente por conta da atuação do goleiro Douglas, do Avaí. O que esse goleiro pegou, gente, vocês não têm ideia. Foram pelo menos aí 5 ou 6 defesas espetaculares durante a partida. Garantiu o resultado, né? Realmente foi importantíssimo. E aí o Avaí, depois de ver o seu goleiro pegar tanto, em uma chegada no ataque, um chute de fora da área, fez 1-0. E depois, no contra-ataque, o Grêmio já estava todo aberto, né, tentando um empate para depois partir para a tentativa da vitória. Mas o Avaí foi no contra-ataque, fez 2-0, acabou com o jogo 2-0, vitória do Avaí. O Grêmio perdeu então a vice-liderança, agora é terceiro colocado, tem 22 pontos contra 32 do Corinthians. São 10 de diferença, bastante diferença. Lembrando, são só 12 rodadas, o Campeonato Brasileiro tem 38. Mas é uma campanha muito sólida do Corinthians. E o Grêmio, que a gente tem que lembrar também, algumas rodadas, o Grêmio, no Campeonato de Pontos Corridos, esses jogos de confronto direto, né, times que estão brigando pelo título, quando se enfrentam, é praticamente uma final, né? E nesses jogos é que você vai sabendo ali qual está sendo o diferencial. E há algumas rodadas o Grêmio recebeu o Corinthians, ou seja, dois times que estavam brigando, né, que estão brigando diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro, se enfrentaram, jogando em Porto Alegre, casa do Grêmio. Então, era um jogo em que o Grêmio tinha que ter conseguido um bom resultado. Não conseguiu. O Cássio, o goleiro do Corinthians, pegou um pênalti, inclusive, naquela partida, né? E o Grêmio acabou perdendo, caiu, acabou sendo derrotado por 2-0, né? Só para lembrar que nessa partida agora da 12ª rodada, o Grêmio também teve um pênalti a seu favor. Quem bateu dessa vez foi o lateral direito Edilson, e ele perdeu, né? Perdeu a penalidade, desperdiçou. O Grêmio saiu derrotado. Com isso, 10 pontos atrás do Corinthians. Para fechar o chamado G4, né? O grupo dos quatro primeiros colocados, né? Então já falei de Corinthians, Flamengo, Grêmio, o quarto colocado, Santos. Santos chegou a 20 pontos, uma campanha sólida da equipe alvinegra, muito questionada, né? Recentemente o clube trocou o técnico, mandou embora o Dorival Júnior e contratou o Levir Cup, e o time vem oscilando. né? Consegue bons resultados, consegue mal, aí cai, consegue, e aí tem maus resultados. Chegou agora a 20 pontos, é o quarto colocado, faz uma campanha boa para o Campeonato Brasileiro e pelo time que tem. O Santos, muita gente fala do Santos, o Santos tem um bom time, mas não tem elenco, não tem reposições à altura, a gente pode dizer assim. E como é que o Santos chegou a 20 pontos? Ganhando um clássico paulista, afundou ainda mais o São Paulo. Ganhou por 3 a 2, e aí vendo o resultado, você fala: ah, foi um belo jogo. Não foi. O Santos, de novo, teve um bom domínio. O São Paulo foi até um pouco melhor, até o primeiro gol, mas aí o Santos fez 1-0 com o Copete, colombiano Copete. E aí o Copete foi o nome do jogo. Fez o primeiro, fez o segundo e fez o terceiro. O Santos abriu 3-0. O Lucas Prato, argentino, que era do Atlético Mineiro até pouco tempo atrás, hoje no São Paulo, perdeu um pênalti e depois o São Paulo descontou. O jogo ficou 3-2. O Santos acabou chegando aí à quarta colocação e o São Paulo acabou se afundando ainda mais na zona de rebaixamento. Então, para falar do São Paulo agora, o São Paulo tem 11 pontos, gente. 11 pontos em 36 disputados. São 3 vitórias, 2 derrotas e 7. São 3 vitórias, desculpa, 2 empates e 7 derrotas. É uma campanha de um aproveitamento de só 30,6%. É muito baixo esse aproveitamento. O time tem que reagir o quanto antes. Ah, na semana anterior teve a saída do Rogério Ceni, um dos maiores ídolos da história do clube, né? O goleiro por mais de duas décadas à frente do gol tricolor. Ele assumiu no começo do ano, saiu agora. Ninguém fala em demissão, todo mundo fala que foi uma saída consensual, né? Em que tanto a diretoria quanto o Rogério entenderam que era o momento de sair pelos resultados que vinham acontecendo. E o fato é que o São Paulo agora é o penúltimo colocado. Tem 11 pontos, só está à frente do Atlético Goianiense, que tem 7, né? O São Paulo contratou já um novo técnico, é o Dorival Júnior. Ele já estava contratado para antes do clássico contra o Santos, mas o Dorival tinha um problema familiar, não poderia assumir o time ainda nessa partida, então a estreia dele vai ser na próxima quinta-feira, né? Outro jogo da rodada que passou para falar, um destaque: Botafogo e Atlético Mineiro jogaram no Rio de Janeiro. Empate em 1-1, o Atlético Mineiro ganhava por 1-0. O Rafael Moura perdeu um pênalti e o Atlético criou, gente, para ganhar por 2-0, 3-0, 4-0, mesmo jogando fora de casa. Não fez os gols. E não fez por quê? Porque o Jefferson, goleiro do Botafogo, que estava há 1 ano e 2 meses sem fazer uma partida oficial, voltou nesse jogo e pegou demais também. A exemplo do Douglas, do Avaí, contra o Grêmio, o Jefferson pegou muito, defendeu, fechou o gol, né? Mas não estava conseguindo evitar a derrota do Botafogo até os minutos finais, né? No finzinho do jogo, ali no último minuto de jogo, já nos acréscimos, o Botafogo chegou ao empate em 1-1. O Jefferson já tinha pego um pênalti, como eu falei. Fez outras defesas importantíssimas e aí no final o empate em 1-1. Atlético Mineiro, que é outro time, assim como o Palmeiras, é muito cotado para ganhar o campeonato pelo aporte financeiro, né? Pelo investimento que fez, né? Já tinha um grupo de qualidade, trouxe outros jogadores de nome também. Tem lá o Fred, tem o Robinho também. Mas o Atlético Mineiro é nono colocado com 17 pontos, né? E tá vacilando. Em alguns jogos tem criado várias chances, tem feito apresentações para sair vitorioso e tem vacilado. Nesse jogo, inclusive, nesse 1-1 com o Botafogo, acabando o jogo, o lateral direito Marcos Rocha saiu falando, reclamando do ataque, dizendo que na hora de fazer o gol o time tá querendo dar um tapinha a mais, querendo fazer uma firula a mais, um gol bonito, assim, assado, e aí não tá fazendo aquilo que precisa, que é sair com os 3 pontos para reagir e chegar no grupo lá da frente, né? Ah, e ele tem razão. Tem razão, porque o Atlético tem time para brigar lá em cima e nesse momento não está lá em cima. É o nono colocado com 17 pontos, enquanto que o Botafogo é 11º colocado com 16 pontos ganhos. Vamos passar para a próxima rodada? Já no meio dessa semana tem todas as 10 partidas da 13ª rodada. Rodada que começa na quarta-feira, com vários jogos. Tem Atlético Mineiro e Santos em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. Tem Ponte Preta e Bahia em Campinas. Tem Fluminense e Botafogo no Rio de Janeiro, jogo que vai ser no Maracanã, clássico carioca. Fluminense e Botafogo, Fluminense 8º colocado, Botafogo 11º. Tem Palmeiras e Corinthians, olha esse jogo, gente. Olha que clássico, hein? Clássico paulista, um dos principais jogos também do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. E o Palmeiras, que vem de derrota para o Cruzeiro por 3-1, tem que se recuperar. Nada melhor, então, do que jogando em casa, pegando o Corinthians, né, e podendo tirar aí uma invencibilidade do rival, que vem de longa data, né? O Corinthians perdeu duas partidas no ano, e é o líder do campeonato. Então, Palmeiras, até para pensar em título, né? É muito importante que ganhe esse jogo, porque vai evitar que o líder vá mais à frente, e aí vai tirar ainda 3 pontos de diferença. Hoje o Palmeiras tem 19, 19 pontos, o Corinthians tem 32. Então são 13 pontos de diferença. É a hora do Palmeiras. Ainda na quarta tem Atlético Paranaense e Cruzeiro, também tem Vitória e Vasco. E aí na quinta, Flamengo e Grêmio, outro jogaço, jogo de ponta de tabela. Lembrando, Flamengo, segundo colocado, Grêmio, terceiro. Então, jogaço lá no Rio de Janeiro. A gente vai ficar de olho aí na semana que vem, a gente traz para vocês o que aconteceu. Também tem na quinta Sport, Chapecoense, Avaí e Coritiba. E aí, para fechar a rodada, 13ª rodada, São Paulo e Atlético Goianiense, um jogo vital para o São Paulo. Joga em casa, pega o lanterna do campeonato, é a estreia do técnico Dorival Júnior. Se quiser esboçar alguma reação, é a hora de vencer, com a presença da sua torcida. Fazer bonito, ganhar o jogo do Atlético Goianiense e daí partir para a recuperação, porque até agora o São Paulo tem feito um ano catastrófico. É isso, saindo um pouco do futebol, só um destaquezinho: no último sábado nós tivemos aqui a final da Liga Mundial, que foi a fase final disputada em Curitiba, no Paraná, e na final um jogaço, Brasil e França. A França conseguiu bater o Brasil por 3 sets a 2, no tie-break ganhou por 15 a 13, um jogo sensacional. O Brasil, que o ano passado tinha eliminado a França na Liga Mundial e também na Olimpíada, na qual o Brasil ganhou a medalha de ouro, né? E agora a França consegue se vingar ganhando a Liga Mundial. Fica o ponto positivo: o Brasil, depois de muitos anos comandado pelo Bernardinho, agora é comandado pelo Renan Dalzotto. O Renan Dalzotto, no seu primeiro teste, chegou à final da Liga Mundial e conseguiu um vice-campeonato importantíssimo. Meus amigos, é isso. Até a semana que vem, eu estarei aqui no lugar do Luciano Borges, que ainda estará de férias, e eu trarei para vocês as informações aqui do Brasil. Jean Santos, para você, com as informações do futebol brasileiro.